Eu gritei, vou me apaixonar. Atire, pode atirar. Você atirou. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com todo sexo, sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Uma bandida chamada amor.
Você curte Roberta Miranda e bota o pé na estrada com a gente.
Oh, a minha rádio é massa.
E atenção, e você que é caminhoneiro autônomo, tem uma oportunidade boa para você. É o programa Move Brasil do governo federal, que oferece crédito para renovação de frota e os juros bem mais baixos do que o praticado no mercado. Isso é que é benefício, né? Para você que é autônomo, o Banco Volvo é o parceiro certo para você aproveitar essa facilidade. Você financia o seu caminhão Volvo VM, pode ser tanto 4x2 quanto 6x2, e tem benefícios exclusivos. Paula, que benefício é esse? Bom, quando você financia o seu Volvo VM, você garante aí um ano do plano de serviço azul. E ainda pode incluir o seguro no financiamento. Isso protege o seu negócio. Agora sim, o caminhão Volvo que você quer pode ser seu. Procure a concessionária Volvo Caminhões mais próxima e financie com o Banco Volvo.
Tá no trecho. Tá na massa. O que liga é o pé na estrada.
If you're coming with me, you need nerves of steel.
É, bora botar o pé na estrada e ouvir aqui um recadinho.
Bom dia, Paula Toco.
Bom dia.
Pessoal, em Tapetão Preto aqui, aconteceu um acidente aqui, tá só numa faixa só, hein?
Ixi, aonde?
Aqui na Dutra, aqui, sentido Rio de Janeiro, aqui em Arujá, logo após o pedágio, hein? Muita atenção aí, os amigos aí, estradeiro aí.
Valeu.
Tá tudo interditado a faixa aqui, hein, Paula Toco? Acidente aqui na Dutra, aqui com um cargueiro aí. Clareiro. Aí sentido aí, Rio de Janeiro, logo após o pedágio de Arujá, hein?
Valeu, muito obrigado. Então você que vai passar por ali, se der pra, né, não passar, já não passe, né? Porque é a situação, então, pelo jeito ali tá. Andrazielmo mandando aquele alô pra gente. Valeu, Andrazielmo, muito obrigada pela beira. Quem também mandou aqui, Paula, tudo bem? Aqui, Rodrigo Destro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu e meu ajudante, Diogo, estamos por cá, indo para Porto Murtinho, na rota bioceânica. Rapaz, e tá boa essa rota? Me conta aí como é que é o trajeto. Eu fiz essa rota em 2013, quando eles estavam querendo abrir essa rota bioceânica, né? Fui de Porto Murtinho até Arica e Iquique, no Chile. Só que a gente fez passando pela Bolívia e a gente viu que na época não dava. Passar pela Bolívia era inviável. Por onde que se fortaleceu a rota? Depois você me conta aí, por favor. Agora 5h50.
Dicas Móbil Del Vac. Oferecimento: lubrificantes Móbil Del Vac. 100 anos ao lado de quem move o Brasil. Se tem movimento, tem Móbil.
É, 100 anos ao lado de quem move o Brasil, né? Imagine quanta coisa, né, não muda nesses 100 anos, mas uma coisa que não muda, gente, é a prevenção, né? Você fugir do problema antes do problema acontecer. Então, por exemplo, alguém te fez uma provocação no trânsito, semana, por exemplo, uma semana de feriado, aí tem gente que bebe, tem gente que não sei o quê, acaba, vai e sai com provocação. Você, ao sofrer uma provocação no trânsito, é sempre bom você dar aquela respirada. Respira, lembra de quem tá em casa te esperando E aí você deixa passar a provocação. Esquece. Ah, Paula, ninguém tem sangue de barata. Mas é bom, às vezes, a gente buscar, né? Foca na barata, foca no sangue de barata, pra você deixar pra lá essas provocações. Porque depois que passou 5, 10 minutos que passou a provocação, pronto, sua vida já tá igual, você já esqueceu aquele assunto. Mas se você ceder à provocação, pode aí ocasionar alguma questão aí no trânsito. Como as pessoas não enxergam pessoas, elas enxergam máquina, veículo, é mais fácil ainda de você cair na provocação e é mais fácil ainda disso gerar uma reação que você não geraria em outro contexto. Então, respira fundo e deixa pra lá.
Paula Toco é massa.
Agora, o que você não pode deixar pra lá é a lubrificação boa, a lubrificação bem feita do motor do seu veículo. E como é que você faz isso? Você opta sempre por Mobil Delvac. Inclusive o Mobil Delvac Evolution, que é o óleo CK4, ou seja, ele está aí, né, no topo do que é de mais moderno em questão de lubrificação, né? Você tem um pacote de aditivos que vai ajudar o seu motor a rodar mais redondo, vai ajudar o seu motor a fazer a troca necessária de calor que ele precisa, vai proteger, vai fazer, como ele é um motor para Euro 5 e Euro 6, ele vai te ajudar no controle da emissão. Isso, consequentemente, também ajuda na economia de combustível. Então, é um pacote, é um todo, né, para você que usa o Mobil Delvac Evolution. Você já sabe, né? Se tem movimento, tem o quê? Tem Mobil.
Há 100 anos, os lubrificantes Mobil Delvac estão ao lado de quem move o Brasil. Das primeiras viagens às longas jornadas, seguimos juntos, garantindo proteção e alto desempenho para os caminhões que cruzam o país. Nossa linha completa de óleos lubrificantes, graxas e fluidos traz a tecnologia que ajuda a prolongar a vida útil do motor e manter o movimento na estrada. Mobil Delvac. Tecnologia, cuidado e tradição para seguir sempre em frente. Se tem movimento, tem Mobil. Massa FM. Fazendo rastros com pé na estrada.
Vamos ouvir aqui, dá tempo de ouvir um recadinho, Monange?
Bom dia, então bora. Paulo, bom dia a toda a equipe aí do programa da Rádio Massa.
Bom aqui, dia.
Aqui do estado de Rondônia.
Você tá bem?
Correndo ali pra capital do estado, levando o progresso do Brasil.
Muito bom.
Paulinha, manda um cafezinho serrote aí pra todos os amigos da rodagem aqui.
Valeu, cafezinho mandado. Mais um alô aqui.
E acabei me esquecendo aí, Paula. Parabéns ao Pedro Trucão aí. Parabéns a você também pelo programa aí.
Muito obrigada.
Parabéns ao Trucão atrasado aí, me perdoa.
Imagina, Fernando. Tá sempre bem mandado. Mais um recadinho.
Bom dia, Paula Turco.
Bom dia.
Bom dia. Paula Turco, aqui é o João. O nosso eixo aqui da Garbulho.
Você tá bom?
Toca aí uma moda aí pra gente chorar. Estamos seguindo aqui pra Baixada Sofrida aqui.
Você quer chorar? Vou te falar aí pra você chorar, hein? Tá acabando, eu tenho que fazer um imposto de renda. Eita, que é pra chorar. Valeu, Tico de Criciúma, abraço pra você. E a gente vai botando o pé na estrada. Amanhã a gente tá de volta com a galera do microfone aberto. Já chegou. Beijos, galera. Fui.
Bom dia.
Vou embora, mas deixo com você meu coração.
Você ouviu na Massa FM. Trucão com pé na estrada. Apresentação, Paula Toco.
Para o progresso brasileiro, acelera a pé na estrada. A minha rádio é massa.
Não saia da Massa FM, não. Já vai começar o microfone aberto.
Massa FM.
Você ou alguém especial vai fazer nível esse mês? Então participe da promoção Aniversariante Massa.
Parabéns pra você.
Você é muito massa.
Chama a Massa FM no zap e escreva a frase: aniversariante massa. Todo sábado tem sorteio de um kit festa maravilhoso pra você fazer a festa com a Massa FM.
Oferecimento Casa de Bolos, na Rua Brilhante 2699, Vila Bandeirantes. E Bom Filé, sabor de verdade e mesa cheia, na Avenida Bom Pastor 163.
Aniversariante Massa FM, mais uma da sua.
Há mais de 20 anos, a ABC Oxigênio é referência em gases industriais e medicinais, atendendo hospitais, laboratórios e indústrias com qualidade, segurança e confiabilidade. Com uma equipe multidisciplinar, a ABC Oxigênio valoriza a transparência, o atendimento personalizado e a agilidade nas entregas, sempre comprometida com o crescimento sustentável. Aqui você encontra soluções para pesquisas, para indústria e soluções que cuidam da sua saúde, com a excelência que você e sua família merecem. ABC Oxigênio, ar puro para a vida.
Na Massa FM eu curto as melhores músicas.
Oh, Massa FM.
Quer alcançar melhores resultados para o seu negócio? A Gráfica Progresso oferece mais do que você imagina. Que tal um flyer que divulga seus principais produtos e serviços? Ou então uma agenda ou calendário, que são ótimos brindes corporativos. Precisa de uma embalagem de papel, rótulo ou adesivo para o seu produto? A Gráfica Progresso pode te atender. E ainda tem comunicação visual para a sua loja ou evento. Impressão em lona e adesivo em grandes formatos. Ligue agora 3356-5566 ou pelo site graficaprogresso.com.
É rádio FB. É jornal na internet. É conteúdo pra você que vive o MS.
RCN67.com.br.
RCN67.com.br.
Sou massa.
O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
ZYX 635, canal 229, FM 93.7.
E o som da massa é o que eu quero ouvir.
Uma empresa do grupo RCN de Comunicação. Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
Minha rádio é massa.
Massa FM, 6 horas em ponto.
Programa de conteúdo livre. MS é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agro é Massa, dentro do microfone aberto. Eu sou o Ginés César e mais uma vez reforço para você, é um privilégio estar com vocês nesta quarta-feira, dia 29 de abril, acabando o mês de abril, mês 4, primeiro quadrimestre do ano, indo pro finalzinho, Muito bom dia para você, você que está aí ou na região sul de Mato Grosso do Sul, ou na região central, ou na região leste. É muito bom falar com você todas as manhãs aqui. Lembrando que o nosso querido amigo Fabiano Reis está direto lá da Acre Show São Paulo e vai nos municiando de informações do que está acontecendo numa das maiores feiras do agro, né, do mundo. O Fabiano está acompanhando lá passo a passo todos os detalhes e fazendo ali o papel de correspondente para nós, né? Trazendo todas as informações relevantes lá direto da AgriShow. Vamos lá então, eu tô junto com vocês aqui, começando agora às 6h01, vamos juntos até às 6h40 com o Agro é Massa, aqui dentro do microfone aberto, levando essas informações do agro. Para você que está sintonizado em Campo Grande, na FM 93,7, em Dourados pela 90,3 FM e em Três Lagoas pela 93,3 FM, rádios que compõem a Rede Massa do grupo RCN de comunicação. E depois, a partir das 6h45, o microfone aberto segue com as informações do nosso estado, com Bruno Calegari, comigo aqui de Dourados, Ginê César, e com a nossa querida Kelly Martins, da região de Três Lagoas, fazendo aquele giro informativo para você começar o dia muito bem informado. Vamos lá, os destaques então? Destaques desta quarta-feira, olha, fertilizantes. O país pode ser líder na nova indústria com foco em descarbonização. Será mesmo? Pois é, vamos falar sobre esse assunto. A ANEC reduz a estimativa de embarque de soja. Arroba do boi gordo recua R$4 em Três Lagoas. A FPA avalia não precisar de plano safra se o produtor tiver acesso ao crédito. Isso é polêmico, vamos saber mais hoje na edição aqui. E o Fabiano Reis, é claro, traz tudo o que está acontecendo na AgriShow 2026 em Ribeirão Preto, São Paulo. Continue com a gente, o Agro é Massa, aqui dentro do microfone aberto, tá só começando.
O Agro é Massa. Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
Seis horas e quatro minutos. Vamos começar então com essa informação aqui sobre os fertilizantes, tá bom? O Brasil tem o potencial e a estratégia traçada para se tornar o protagonista global na nova indústria de fertilizantes. Eu coloco aqui nova indústria de fertilizantes entre aspas, tá bom? Isso focada na descarbonização, bioinsumos e eficiência tecnológica. Bem, essa afirmação não é nossa aqui não, tá? Essa afirmação foi feita pelo assessor do Ministério da Agricultura e do Conselho Nacional de Fertilizantes, o Confert, José Carlos Polidoro. Segundo Polidoro, embora o Brasil ainda seja um gigante com os pés de barro, com alto potencial produtivo, mas igualmente dependente de importações, o país já lidera o crescimento do consumo mundial e tem a maior reserva de bioativos do planeta. O Brasil será o líder mundial dessa nova indústria que é baseada em eficiência e descarbonização. Não é algo de alto risco ou infundado, é realidade. E o produtor já está colhendo os frutos com o algodão certificado e a soja de baixo carbono, destacou ali o Polidoro. E o assessor revelou também que o governo federal vai destinar 50 milhões ainda em 2026 para estruturar o Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas. Tá? É uma instituição público-privada para acelerar a chegada de tecnologias ao mercado, ou seja, para encurtar esse tempo. E ele fala o seguinte, abre aspas, temos 84 tecnologias em nutrição de plantas na prateleira da Embrapa, que deveriam estar no mercado. E esse centro será a ponte para a inovação, fazendo o escalonamento dessas soluções, explicou. E esse centro também é uma iniciativa criada em 2025, portanto, o ano passado, no âmbito do Plano Nacional de Fertilizantes. E tem 21 associados, dos quais 14 empresas privadas e 7 instituições públicas, como a Embrapa e também universidades pelo país. Os hubs do projeto estão espalhados pelo Rio de Janeiro, Viçosa, em Minas Gerais, e é um centro focado em fosfatados que será inaugurado na quinta-feira, agora dia 30, em Goiânia, Mato Grosso e Manaus. Esses são os estados que inicialmente já integram esse centro aí de desenvolvimento para o setor de fertilizantes. 6:06 agora. E nesta última terça-feira, a soja subiu no mercado físico brasileiro, mesmo com a queda em Chicago. Já o milho acabou vendo os negócios recuarem na B3 e subirem na Bolsa Norte-Americana, né? Processo inverso da soja. O que está acontecendo no mercado de grãos e cotações? Você confere agora com o Fabiano Reis. Bom dia, meu amigo Fabiano.
É, turma do agro, tem alguns fatores que é melhor não comentar, né? Que era melhor não estar dizendo, mas é algo que precisa ser noticiado. Eu estou falando a respeito de pecuária e sobre as quedas que nós vimos nesta última terça-feira. Na terça-feira foi bem ruim, foi bem negativa para os negócios com boi gordo, tendo uma posição no qual a indústria frigorífica conseguiu exercer forte pressão sobre os negócios no Brasil, principalmente na praça de referência, São Paulo, e aqui no Mato Grosso do Sul. O que que acontece? O que que aconteceu, meus amigos? Aconteceu que nós vimos o mercado, por exemplo, pegando a praça de referência, estado de São Paulo, com um recuo de R$2 por arroba de boi gordo e R$1 por arroba de vaca. Tá, isso estou falando a respeito do boi comum, tá, com pagamento a prazo, pagamento à vista, ele recuando dessa forma. Acontece que esse cenário não foi só no estado de São Paulo, ele também se abateu aqui ao Mato Grosso do Sul. Mercado com um ritmo bastante lento, bastante discreto, com os pecuaristas buscando resistência às negociações diante de um cenário que a indústria tem procurado menos. Isso é surpreendente sobre alguns aspectos, mas a procura tem sido menor, né, com ofertas para compra mais baixa, né, e os compradores operando de acordo com os dados que tem, principalmente no estado de São Paulo, com escalas mais confortáveis. No estado do Mato Grosso do Sul, no nosso estado, a gente pode dizer que nós temos uma oferta reduzida de bovinos, mas o ritmo das negociações é lento, né? Baixo esse ritmo de negociação. Algumas indústrias têm demonstrado um posicionamento de escalas um pouco mais alongada, com menor necessidade de compras, né? O que faz com que a gente veja a pressão sobre o boi, que eu vou destacar agora. Bom, a primeira delas que a gente destaca é em relação à Praça de Três Lagoas, porque a Praça de Três Lagoas deu uma despencada, vindo com abaixo em R$4, né, para a arroba do boi gordo. É uma variação bastante negativa. A escala média em Três Lagoas está em 9 dias e temos aí essa queda mais expressiva na cidade de Três Lagoas, que faz o preço ficar agora em R$ 348 por arroba. Também tivemos queda em Campo Grande, a queda fica ali próximo a R$ 3,00, né? Então temos ali o valor de R$ 349 na capital sul-mato-grossense, o que não é muito interessante para o produtor, né? Que teve valores melhores nas últimas semanas. Já em Dourados, o recuo foi de R$ 2,00 por arroba, estando agora cotado a R$ 350,00, arroba Ginês.
A Massa percebeu que eu falei sobre soja e milho e a gente acabou falando de pecuária. Por quê? Porque a gente inverteu aqui os materiais. O Fabiano vai voltar daqui a pouquinho, já já, falando aí sobre a soja e o milho, da qual eu chamei, tá? Então, peço desculpas aí ao ouvinte Massa, mas o Fabiano tá falando justamente do mercado do boi gordo, né? Analisando esse cenário, preço, dando um panorama pra gente e já já estamos aqui organizando esse material que ele faz também o análise da bolsa da bolsa americana com a bolsa brasileira, o mercado da soja e o mercado do milho, faz até esse comparativo. Então já já o Fabiano volta trazendo essas informações. Enquanto a gente organiza aqui, eu quero falar sobre BNDES. Quero falar aqui sobre isso, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou desde janeiro de 2023 160 bilhões de reais em crédito para o setor agropecuário nacional. O montante, segundo o banco, é 65% superior ao aprovado no período entre 2019 e 2022. Os recursos chegaram a 93% dos municípios. O volume inclui recursos aprovados nos programas agropecuários do governo federal, do BNDES Crédito Agrícola, além de apoio para projetos de investimento com aquisição em máquinas, equipamentos e serviços tecnológicos. Do total aprovado, 19 bilhões reforçaram a capacidade produtiva da agroindústria com aumento da produção de biocombustíveis, capacidade de armazenamento de produtos agrícolas e de recursos para centros de pesquisa e inovação no setor. E as aprovações de crédito com essa finalidade somaram aí 11 bilhões no período anterior pesquisado. 6:12, o assunto agora também é cana-de-açúcar. Eu quero trazer aqui para você, ouvinte da Massa, a melhora na produtividade e a expectativa de uma maior área a ser colhida levam a Companhia Nacional de Abastecimento estimar a produção de cana-de-açúcar em 709 milhões de toneladas na safra 26-27. Caso essa projeção se confirme, o resultado representa um aumento de 5,3% em relação à temporada anterior e a segunda maior da série histórica da companhia, atrás apenas do volume colhido no ciclo 23-24. Esses dados que a gente acabou de falar aqui, eles estão no primeiro levantamento de cana-de-açúcar divulgado nesta terça-feira, dia 28, pela Conab, pela companhia. As condições climáticas observadas em 2025 devem refletir de maneira positiva nas lavouras desta safra. De maneira geral, a cultura foi beneficiada pelo clima, o que traz essa possibilidade de recuperação no desempenho, com uma produtividade média nacional estimada em 77.753 quilos por hectare. A área destinada à colheita também deve representar uma elevação aí de quase 2%, sendo projetada em 9,1 milhões de hectares. E que, se confirmada, também será a maior área colhida da série histórica, né? Que a Conab vem acompanhando, então, em relação à cana-de-açúcar. 6:14. Agora sim, aquela informação que nós havíamos chamado mais no início do nosso programa aqui do Agro é Massa, o Fabiano fazendo análise da soja, do milho, em relação aos preços no Brasil e também comparando com o mercado norte-americano. Fabiano.
Bom dia, Genei César. Alô, turma do Agro, alô, moçada. Olha, sigo por aqui, em Ribeirão Preto, São Paulo, AgriShow, né? Hoje, entrando no terceiro dia, né? Ontem nós tivemos de tudo na feira, teve visita de candidato, pré-candidato à presidência da República, o Romeu Zema. Durante o programa de hoje eu vou trazer esse destaque. Teve muito calor, muito sol, chuva, apresentação de tecnologias, foi um segundo dia de AgriShow ontem, como manda o figurino. Mas eu falo agora a respeito de mercado de milho e mercado de soja. O que nós tivemos nesta última terça-feira? Nós tivemos Chicago operando em alta, né, e avançou porque o trigo estava subindo, né, há preocupações mais severas em relação ao desenvolvimento da safra da safra, da lavoura de trigo lá nos Estados Unidos, o trigo subiu, né? E você, quando tem um cereal subindo, normalmente o outro sobe também. Então, trigo subiu, o milho acompanhou. Mas não trouxe esse reflexo aqui para o Brasil. A B3 não subiu, pelo contrário, a B3 caiu. Mas o que, que aconteceu? Quando aconteceu, meus amigos, que ontem nós tivemos, né, a chamada realização de lucros. É um termo que eu normalmente não gosto de usar, mas o que nós tivemos foi realmente uma realização de lucros com quedas, né, que ficaram desde as mais leves, né, as mais light, de 0,1%, mas chegaram até cair 1%. Esse recuo acontece com os investidores buscando fazer dinheiro, mas as condições climáticas, as precipitações de chuva continuam no radar e as preocupações em relação ao desenvolvimento da segunda safra brasileira de milho, né, elas continuam, são muito vigentes, já que os mapas de clima, tanto o modelo europeu quanto o modelo norte-americano, mostram um cenário que é para ficar preocupado mesmo em relação ao que a gente pode ter de desenvolvimento da safra frente à falta de chuvas, frente a um calor mais intenso que acaba, de certo modo, escoando, né, tirando um pouco da umidade do solo. Falo agora a respeito das cotações de mercado. Nós tivemos nesta última terça-feira São Gabriel do Oeste cotando a soja a R$ 55,49, uma alta expressiva de 0,80%. O número que estou trazendo é da Grão Direto. Maracaju também com a Grão Direto, queda de 0,5% a R$ 54,21 a saca. Chapadão do Sul, queda de 0,23% a R$ 54,42 por saca de 60 quilos. Trago agora os números da Royal Rural para Dourados. Dourados continua estável a R$ 57,40 a saca de 60 quilos. São os números que eu destaco para a soja aqui no Agremassa. Olha, e sigo falando agora a respeito do mercado de soja. Por quê? Porque nesta última terça-feira nós tivemos as posições negociadas no curto prazo, elas acabando vindo com queda, né, nesta última terça-feira, com a soja acompanhando as negociações em relação ao farelo de soja, né? O farelo de soja teve perdas mais expressivas na Bolsa de Chicago, e aí Chicago caiu mais forte. É um movimento que você não viu de queda aqui no Brasil. Se a gente olhar para os negócios no Brasil, a gente vai observar que o fechamento do mercado do dólar, né, o câmbio aqui no Brasil, ele fechou completamente estável a R$ 4,98. Assim fecharam os números com o dólar, né? R$ 4,98 mais 2 para o dólar. Assim fecharam os números para a moeda norte-americana. A Chicago, como eu disse, caiu, né? Só que o que compensou foi realmente os prêmios pagos nos portos brasileiros. Por que que eu digo isso? Porque os preços subiram. Então, a gente traz mercado físico com alta de 1,90%. De acordo com a Grão Direto, alta de 1,90% em Sidrolândia, cotada a saca de soja, R$ 115,43. Em São Gabriel do Oeste, R$ 108,41 a saca, alta de 1,29%. Ponta Porã, R$ 112,66 a saca, alta de 0,77%. Maracaju subiu 1,28% a R$ 112,96 a saca, enquanto o Chapadão do Sul teve alta de 0,73% a R$ 110,42 por saca de 60 quilos. São os números que eu destaco com soja, com os números da Grão Direto para as cotações do mercado físico aqui em Mato Grosso do Sul. Trago agora os valores, né, a cotação da soja em Dourados com a Royal Rural. E a Royal Rural informa alta nesta terça-feira de R$ 1 para a saca de soja, a R$ 109,90 a saca. Esses são os dados iniciais, Gineis. Daqui a pouco eu volto vamos falar um pouco mais de AgriShow, falar sobre uma questão importante, que é acesso a crédito e também a visita do pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Até mais, Inês.
Valeu, Fabiano, é isso. O Fabiano já adiantou aí o que vem depois do próximo bloco, ele continua na AgriShow acompanhando lá as novidades. Vamos falar mais também sobre algodão, acesso ao crédito, tudo isso daqui a pouquinho aqui no Agro é Massa, dentro do nosso microfone aberto. Até já.
Agro é Massa, no microfone aberto. O MS é Massa.
Casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos.
Oi, gente. Meu nome é Éder Rolon, sou do São Conrado e fui o ganhador da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. Comprei na Sertão, acreditei e ganhei. Valeu, Rádio Massa. A minha rádio é massa.
Casa dos sonhos, Grupo RCN.
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Massa FM.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem, 5 quilos, 13,79. Açúcar Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado, quilo, 8,79. Papel higiênico fofinho, 4 rolos de 30 metros, 6,79. Lava-roupas em pote XMP, 1 kg, 16,99. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Massa!
Chegando com o Minuto Agro para você conferir o que está rolando no setor através do Senar MS. A Fernanda Lopes, nossa consultora técnica, já aqui no estúdio, com um panorama muito satisfatório da suinocultura em Mato Grosso do Sul. Fernanda?
É isso aí, Michele. Nos últimos 8 anos, houve um aumento crescente nos abates de suínos, chegando a praticamente 70%.
Olha, isso segue em expansão?
Com certeza. Se pegarmos já os 2 primeiros meses deste ano e compararmos com o mesmo período de 2025, tivemos um aumento de praticamente 40%. Nós damos destaque para os municípios de Glória de Dourados, Dourados, São Gabriel do Oeste e Jataí, que foram os municípios que mais destinaram animais ao abate aqui em MS.
Boa, esses números mostram que a suinocultura sul-mato-grossense está cada vez mais estruturada e competitiva, superando seus próprios resultados e batendo novos recordes ano após ano.
É isso aí, vamos em frente.
Com o Senar sempre. Obrigada, Fer.
Valeu, Michele.
Todo mês a conta de luz chega cara. Mas e se eu te disser que com o Grupo R Energia Solar você pode reduzir isso de vez? Aqui você faz uma consulta gratuita sem compromisso e descobre quanto pode economizar com seu próprio sistema de energia solar. Nosso time vai montar o melhor projeto para sua casa ou empresa, com tecnologia WEG e um atendimento que acompanha você de perto, do primeiro contato até o pós-instalação. Ligue agora ou chame no WhatsApp 67 99323 1065 e fale com quem entende de energia de verdade. Grupo R Energia Solar, o sol trabalha para você. A economia aparece todo mês. Com sua SAF Trad 2175. Venha conhecer uma de nossas 3 sedes e fale com nossos especialistas.
Massa FM.
Seis horas e 25 minutos. Acontece no Agro. Olha, a 6% nos preços dos combustíveis puxou também a elevação de custos com transportes para o mês de abril. Isso segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é o IPCA 15, tá? Esses dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta terça-feira, dia 28. Ou seja, é um reflexo direto da alta dos combustíveis na questão do transporte. O que a gente já imaginava, claro, está sendo comprovado agora em números. A gasolina aumentou 6,23%, o principal impacto individual da inflação do mês, 0,32 ponto percentual. O óleo diesel subiu 16%, que é a terceira maior pressão inflacionária, de 0,04 ponto percentual nesse índice. E o etanol avançou 2,17%. O gás veicular recuou 1,55%. Esse foi mais um Acontece no Agro.
Agro é massa. No microfone aberto.
Seis horas e 26 minutos e a gente continua com o nosso Agro é Massa dentro do microfone aberto. Falar um pouquinho agora de algodão. A projeção da colheita do algodão no país foi revisada para cima. Isso é bom, né? Quando a gente faz uma revisão para cima, sinal que o que era um pouco ainda aí de incerteza volta a se consolidar, e é isso, os números vão melhorando e a projeção acaba sendo mais positiva do que estava se prevendo lá no começo do processo, graças a um bom desempenho na Bahia e também no nosso vizinho Mato Grosso. O Fernando de Carvalho tem os detalhes pra gente.
O Brasil deve colher 3.860.000 toneladas de algodão na safra 2025-2026. É o que aponta a mais nova estimativa da StoneX, uma das maiores consultorias de mercado agrícola do mundo. A projeção foi revisada para cima graças ao clima favorável na Bahia e em Mato Grosso. No estado baiano, as chuvas ajudaram a aumentar a produtividade, mesmo com menor área plantada. Já em Mato Grosso, a produção deve chegar a 2.670.000 toneladas. Já aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a safra está estimada em 64.400 toneladas. O volume se manteve estável em relação ao mês passado, mas é 9% menor que o da safra anterior. Já o país deve exportar cerca de 3.100.000 toneladas nesta temporada. O número é considerado confortável, porém o mercado segue atento à demanda global. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Valeu, Fernando de Carvalho, trazendo as informações do algodão pra gente. Vamos voltar rapidinho lá pra AgriShow. Desde que a AgriShow começou aí no fim de semana, a gente tem acompanhado, claro, que a classe política não vai ficar de fora de um evento desse tamanho. Começou, claro, com a abertura, né? O vice-presidente Alckmin já discursou, anunciou novidades, planos para a feira, mas também já mostramos que outros políticos de outros partidos, pré-candidatos, estão passando pela feira. O governador de São Paulo, Tarcísio, passou por lá, o Flávio Bolsonaro também passou por lá, que é pré-candidato à presidência, e agora quem passou por lá também foi o Romeu Zema, do Partido Novo. E ele questionou a independência do trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi com o dedo direto na ferida e retomou aí uma troca de farpas com o ministro Gilmar Mendes. Tudo isso em plena AgriShow. E claro, nosso guri esperto, ligeiro, Fabiano Reis, estava lá, pegou tudo e traz pra gente.
E no segundo dia de AgriShow, nós tivemos a visita de mais um pré-candidato à presidência da República, desta vez o ex-governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. E olha, foi inevitável. O cenário de conflito entre o ex-governador de Minas e o ministro do STF, Gilmar Mendes, tomou conta da AgriShow, das ruas, e o Romeu Zema apareceu tentar buscar mesmo esse tipo de cenário falando a respeito do tema. Até mesmo com outro candidato ou pré-candidato à presidência da República, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que estava lá cumprindo a agenda de governador. Entre os fatos que foram colocados, Zema usou uma camiseta escrita "Chega de Intocáveis". Intocáveis é o nome de vídeo, série, que tem sido publicado nas redes sociais pelo ex-governador mineiro. Ele fez críticas a respeito da atuação dos ministros.
Agora nós temos um presidente que tem o rabo preso, que fica se protegendo, fica se resguardando junto a ministros do Supremo. Então isso acaba atrapalhando. Eu acho que nós precisamos é de ter também um Supremo sem o rabo preso. Hoje eles estão lá tentando fazer o quê? Evitar investigações. Estou tranquilo, ele investiga o que ele quiser. Sátira numa democracia é a coisa mais comum do mundo. Lá em Minas Gerais já fizeram tudo quanto é tipo de boneco, de caricatura minha, eu encarei com naturalidade. Agora ele vive numa casta diferente, ministro do Supremo, tem medo de fantoche. Eu nunca imaginei que fantoche fosse causar tanto transtorno assim. Criança ri daquilo ali.
Outro fator importante é que, ao ser questionado se será, de fato, candidato à presidência da República, Zema retrucou e disse que é candidato e, num possível segundo turno, estariam todos juntos.
Nós estaremos juntos no segundo turno. Eu falo que eu estou junto para poder tirar o PT de lá. Então, no segundo turno, estaremos todos juntos.
Pois é, acompanhando aí a Grishow, né? Em ano de eleição, não tem como fugir das falas, dos posicionamentos. E claro, a gente acompanha tudo de perto, trazendo aqui a novidade. O Zema, afiadíssimo, 6:31. Vamos falar agora de crédito, acesso ao crédito. O desafio, hein? E o avanço do endividamento rural tem provocado aí uma preocupação no setor agropecuário, e não é de agora, em segmentos ligados à cadeia produtiva. A solução estruturada pela Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, passa pelo projeto da Lei 5.122 de 2023, nesta terça-feira. Os parlamentares da bancada acertaram com o relator dessa matéria, o senador Renan Calheiros, que é do MDB do Alagoas, a estratégia para viabilizar recursos destinados à renegociação das dívidas dos produtores rurais. E aqui tem uma aspas do Pedro Lupion. Ele fala o seguinte: hoje, infelizmente, a nossa dívida já não é mais de 30 bilhões de reais. A dívida do produtor passa dos 100 bilhões de reais, destacou o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, que é do Republicanos do Paraná. Numa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, que é o CAI lá do Senado, foi definida uma estratégia de aprovação que prevê o uso dos fundos constitucionais, do Fundo Social, do pré-sal e aporte do governo. Porque a ideia é dar um alento aí aos produtores que já não têm mais garantias para oferecerem novos financiamentos. Além do relator, participaram dessa reunião a vice-presidente da FPA no Senado, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, e parlamentares do Rio Grande do Sul, estado também afetado por secas recorrentes e pelas enchentes que a gente lembra aí de 2024, que provocou muito estrago por lá. A proposta do governo, no entanto, não contempla recursos do Fundo Social, o que é visto com preocupação aí pela bancada, isso porque os fundos constitucionais oferecem garantia aos produtores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas deixam o Sul e o Sudeste sem esse mecanismo. Além disso, a medida provisória editada no ano passado, que liberou 12 bilhões para renegociações, não atendeu plenamente aos produtores. A principal crítica foi em relação ao alto nível de exigência para acesso ao crédito. O que a gente tem visto na prática? Vamos resumir essa história toda? É o seguinte: a gente tem visto muitas linhas de crédito sendo anunciadas. 30 bilhão para isso, 12 bilhões para aquilo. Mas para acessar, o produtor tem que colocar garantia na mesa. E essa garantia, muitas vezes, já está comprometida lá atrás com outra operação. Ou seja, ele está endividado com as garantias comprometidas e tem todo um critério financeiro que dificulta o acesso a novo crédito para renegociar as pendengas do passado, as dificuldades. Ou seja, para todo mundo ver, tem crédito disponível, mas para chegar nesse dinheiro, meu amigo, não está fácil não. E é isso que está sendo debatido: criação de mecanismos para facilitar realmente a chegada desse acesso. ou porque chega na ponta, ou então não chega, fica só no anúncio. Essa que é a questão que está ali sendo debatida de forma tão intensa. 6:35, vamos continuar aqui com o nosso Agro é Massa. E o Fabiano Reis conversou com um gestor comercial de uma grande empresa de maquinários agrícolas do país. Essa conversa foi em torno do acesso justamente ao produtor rural frente a um cenário desafiador de endividamento, margens reduzidas e crédito caro. Vamos saber então dessa conversa aí com o Fabiano, com o Rafael Cardoso. Fabiano.
Rafael, produtor rural, médio produtor principalmente, tem passado por dificuldades com margens, estão muito apertadas. Dificuldade está sendo grande para acesso a crédito, a financiamentos, e ele está endividado. Quais são as propostas que têm sido apresentadas aqui na AgriShow para lidar com essa questão que atinge o agricultor no Brasil inteiro?
Bom, na AgriShow a gente sabe que é a maior feira a céu aberto do mundo, é uma feira de oportunidades, a JCB traz esse compromisso. A gente tem preparado, além das novidades que a gente trouxe, a gente tem preparado soluções de crédito e financiamento, acompanhando o ciclo de safra do produtor para que ele possa se programar melhor. Então são campanhas bastante especiais. E ao mesmo tempo, como você trouxe a questão da dificuldade de crédito, a JCB junto com seus parceiros entende a dor desse produtor e tem assumido um certo nível de risco para assegurar que o produtor tenha acesso a esses equipamentos que vão fazer a diferença na propriedade dele.
Recuperação judicial no Brasil é algo que tem impactado o setor de uma maneira geral. De fato, o crédito tem ficado mais caro por conta dos processos, não só em empresas, mas também entre grandes e médios produtores rurais?
É claro que o financiamento, ele é, de alguma maneira, prejudicado no sentido de que a insegurança que se traz às recuperações judiciais e aí dificulta o acesso ao produtor. O que eu entendo que é extremamente importante dizer, essa é uma solução que tem que ser buscada a várias mãos, inclusive com os governos, seus diversos níveis, propondo e contribuindo com soluções para que essas recuperações judiciais sejam de alguma maneira encaminhadas de forma positiva.
No Reis, né? Falou aí com o Rafael da JCB. Ou seja, uma grande empresa também vendo aí o ponto de vista do lado empresarial. É interessante ouvir vários pontos de vista dessa história aí, da questão, né, da dificuldade de crédito no mercado. E falando em mercado, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, revisou para baixo a estimativa de exportações de soja no Brasil para esse mês de abril. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Arthur Aires.
A nova projeção total da associação é de 15.870.000 toneladas, uma queda de pouco mais de 3% em relação à previsão da semana passada. Apesar do recuo, o volume ainda representa um crescimento expressivo de 17,6% na comparação com abril do ano passado. No farelo de soja, a redução foi ainda maior. A estimativa caiu de 2.750.000 toneladas, uma queda de mais de 10% na comparação semanal. Mesmo assim, o número segue quase 28% acima do registrado em abril de 2025. Já o milho também teve revisão para baixo, com previsão de 268.000 toneladas embarcadas em abril. Ainda assim, o volume é mais de 5 vezes superior ao do mesmo período do ano passado. De acordo com dados da própria ANEC, na última semana, os portos brasileiros embarcaram cerca de 3.490.000 toneladas de soja, com destaque para os portos de Santos, Paranaguá e Barcarena. Para a próxima semana, a expectativa é de alta no ritmo de embarques, com previsão de mais de 4.460.000 toneladas de soja programadas para exportação. No acumulado do ano, o Brasil deve atingir até 43 milhões de toneladas exportadas de soja até o fim de abril, confirmando a força do país no mercado internacional. A China segue como principal destino, concentrando cerca de 75% das compras de soja brasileira, reforçando a dependência do mercado asiático. Os dados mostram que, apesar dos ajustes pontuais das projeções, o ritmo das exportações segue forte, sustentando o protagonismo do agro brasileiro no cenário global. De Campo Grande, Arthur Aires.
Seguro, obrigado pelas informações. Agora, 6h40. Bem, eu vou me despedindo por aqui do Agro é Massa, mas fique com a gente, tá bom? Dá tempo de tomar um café, toma um cafezinho, 6h40, tempinho tá fresco aqui na região, mas hoje eu já tô conseguindo enxergar o céu aqui. Ontem tava bastante nublado, né? Céu mais claro hoje aqui na região sul de Mato Grosso do Sul. E eu me despeço por aqui porque o Bruno Calegari tá chegando com o microfone aberto. Eu continuo ao vivo aqui por Dourados. A nossa colega Kelly também está chegando por Três Lagoas, para a gente fazer aquele giro gostoso, informativo, levando a informação para que você comece o dia muito bem informado, com leveza, com qualidade na informação. Microfone aberto, continua, está chegando, e eu agradeço a sua companhia em todos os cantos do nosso estado, pelo carinho, pela audiência na massa. Tchau.
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
O MS é massa. Massa.
Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos.
Oi gente, meu nome é Éder Rolon, sou do São Conrado e fui o ganhador da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. Comprei na Sertão, acreditei e ganhei. Valeu Rádio Massa, a minha rádio é massa.
Casa dos Sonhos, Grupo RCN.
Tem beijo com sabor de queijo, mussarela, ricota, coalho ou frescal. Nata vira bolo, biscoito na receita especial.
Embaúba, cuidado e carinho que continua. É da fazenda pra sua mesa, prova pra ter certeza.
Nossa família tá por toda a cidade, na padaria, mercado ou na mercearia, pertinho de você. Acesse embaúba.com.br e peça agora mesmo.
Massa!
Tá pensando em carne de qualidade? Então vem pro Big Beef, que é referência na cidade. Aqui tem cortes fresquinhos, preço justo e aquele atendimento de confiança. Churrasco bom começa aqui. Passe no Big Beef e surpreenda seu paladar. São três lojas: Bandeiras no Jockey Club, Bom Pastor no Vilas Boas e Avenida Mato Grosso no Copa Fé. Se preferir, temos disco entrega também. 3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população? O que, que a senhora está achando, dona Maria?
Fiquei fazendo. Aí já eu queria ir para me atender logo. Mas, dona Maria, tu tem calma.
Tá? Mas agora já atendeu.
Agora já atendeu.
Já está com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Eu sou massa!
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_Martelinho de Ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente e agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Grupo RCN.
Juntos a gente faz a diferença.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Meu amor, esse amor estava escrito.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Massa FM 6:45.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto. Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM. Nesta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Eu sou o Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui na Massa FM para mais uma edição do Microfone Aberto. E nós vamos juntos até as 8 horas da manhã com muita informação, com muita notícia neste início de dia para você que está ligado aí na nossa programação. Ó, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Afinal, é com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para mais uma edição do nosso Microfone Aberto. Bom, vamos aos destaques, porque afinal eu não estou sozinho. Eu estou com o Ginei César, eu estou com o Kelly Martins e, claro, estou com você, ouvinte da Massa FM. Ginei, bom dia. Quais são os destaques?